E a todos, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o senhor ministro e os senhores, a senhora e o senhor secretário de Estado, cumprimento também as senhoras e os senhores funcionários, as senhoras e os senhores jornalistas, as senhoras e os senhores representantes das forças da autoridade, a quem peço que abram as galerias ao público. Muito obrigada. Temos quórum, está aberta a sessão para apresentar a proposta de lei número 88 do Governo. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares. Faça favor, Sra. Secretária de Estado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a proposta de revisão da Lei de Tabaco aqui em discussão tem três grandes objetivos. Proteger os efeitos nocivos do tabaco quem não é fumador, evitar que as crianças iniciem o consumo e se tornem dependentes do tabaco e promover a cessação tabágica. Reconhecendo a evidência científica que se acumula, escolhemos a ambição de rever de forma integrada a Lei de Tabaco sem estigmatizar ou culpabilizar quem fuma. Alinhados com os nossos parceiros europeus, temos como objetivo alcançar uma geração livre de tabaco até 2040. Isto significa reduzir a prevalência de tabagismo dos atuais 17% para níveis inferiores a 5%. Senhoras e senhores deputados, um século da epidemia do tabaco causou uma tragédia de saúde pública totalmente evitável. Seria um erro indesculpável não agir agora. Este é um tema prioritário de uma agenda de saúde pública moderna. Em Portugal, a cada meia hora, pelo menos uma pessoa morre com uma doença associada ao tabaco. Cerca de 13% dessas pessoas nem sequer eram fumadoras. São expostas, muitas vezes sem opção, ao fumo dos outros. Estima-se ainda que por cada pessoa que morre, pelo menos outras 30 vivam com uma doença grave associada ao tabaco. Um fumador vive, em média, menos 10 anos que um não fumador. Os números são avassaladores e por trás deles há rostos. Entre a complacência e a consequência por onde seguir. Podemos prolongar a inação perante o insuficiente decréscimo do consumo de tabaco em Portugal ou devemos reconhecer que os novos produtos se multiplicam em formatos cada vez mais apelativos e aditivos que acabarão por comprometer até esse decréscimo? Podemos ignorar que temos na Europa o segundo pior resultado quanto a ambientes livres de tabaco ou devemos aumentá-los significativamente? Podemos continuar na negação da evidência e a permitir a propagação da manipuladora pseudociência e das técnicas de marketing agressivas ou devemos contrariar os incentivos à iniciação e ao consumo? Podemos resignar-nos a não aceitar que a profusão de pontos de venda do tabaco está associada à iniciação e às recaídas ou devemos separar claramente os locais onde se vai comprar tabaco daqueles onde se está a conviver e a socializar? Da nossa parte, as opções e as respostas são claras. Uma das tarefas fundamentais de qualquer sociedade é organizar a proteção dos mais vulneráveis. Sabemos que a exposição ao fumo passivo aumenta a ocorrência de doenças respiratórias e de manifestações precoces de risco cardiovascular nas crianças. Nas grávidas associa-se ao risco de morte fetal, de malformações congénitas e de baixo peso ao nascimento. Sabemos ainda que o tabagismo atinge de forma desproporcionada os mais pobres. Isto significa que as medidas que hoje aqui apresentamos respondem também a uma questão básica de justiça e equidade social. Quem fuma mais e há mais tempo tem menos recursos sociais e económicos e tornou-se dependente mais cedo. Medidas eficazes de promoção da saúde contribuem para quebrar ciclos históricos que perpetuam estas desigualdades. Os desafios que enfrentamos não se resolvem apenas com campanhas de informação. Elas são úteis, mas todos os inquéritos populacionais têm demonstrado que as pessoas conhecem bem os efeitos negativos do tabaco. E podemos até cair numa estranha contradição. Estamos todos disponíveis para vidas mais saudáveis, mas ao mesmo tempo relutantes em intervir na comercialização de padrões de vida sedutores e que resultam num fardo cada vez maior de doença, incapacidade e morte e que diminuem os recursos disponíveis para outras prioridades. Às estratégias bem conhecidas e documentadas de incentivo ao consumo, contrapomos, e não podíamos deixar de o fazer, estratégias regulatórias, fundamentadas, proporcionais e implementadas progressivamente, com medidas historicamente apoiadas e facilmente integradas pela sociedade. Direcionamos grande parte das nossas medidas para a prevenção do tabagismo nos mais jovens, que há muito se sabe serem as mais eficazes. É imperioso desfazer a ilusão de que os produtos do tabaco são um bem de consumo como qualquer outro, associado a um modelo de vida estimulante e afirmativo. Note-se que não deixaremos também de aumentar o apoio a quem quer deixar de fumar, com reforço das consultas de cessação tabágica no SNS e no contexto da saúde ocupacional e com participando medicamentos que possam ajudar nesse processo. Legislar, no entanto, é um passo decisivo, como mostra a experiência internacional. É difícil imaginar uma política de reforço de promoção da saúde que ignore um dos principais determinantes de doença. A promoção da saúde não pode ser uma mera declaração inconsequente. Tem de se transformar em política real que ajude a criar ambientes saudáveis e promova escolhas benéficas. Está nas mãos de cada um, de cada uma das senhoras e de cada um dos senhores deputados, fazer com que Portugal, uma vez mais, não chegue tarde ao futuro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. A Sra. Secretária de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Para formular o primeiro pedido, como é que deseja responder em conjunto? Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Cumprimento-a por dois motivos. Primeiro, pelo discurso muito alinhadinho, muito certinho que acabou por produzir, e pelo facto de estar a intervir neste debate, uma vez que tem o Sr. Ministro ao lado. Eu não sei se o Sr. Ministro está aqui só para fazer figura de corpo presente ou se vai acabar por intervir no debate. Relativamente ao seu discurso... Não, eu digo isto porque ainda ontem tivemos aqui um debate e é assim. O Sr. Ministro tem um...
O Sr. Deputado.
Sim, sim.
Senhoras e senhores deputados, vamos criar condições para que o orador possa exprimir as suas ideias em boas condições. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tenho todas as condições para intervir. Muito obrigado. Eu digo isto porque o Sr. Ministro tem um chaperon, que é o diretor executivo, para tomar conta dele. Não vai ele fazer muitas asneiras. E agora tem a Sra. Secretária de Estado, que está dedicada mais a este tema do tabaco, mas registre que, apesar de não estar a intervir, está presente. Portanto, assinala a sua presença. Relativamente ao discurso que colocou o Sr. Secretário de Estado, como eu lhe disse, foi um discurso muito certinho, disse de facto o que era preciso referir sobre a alteração da lei do tabaco, mas deixe-me lhe dar alguns reparos. Primeiro, os senhores não fazem a mínima ideia do impacto que a alteração à lei do tabaco vai produzir sobre a pequena, mas relevante indústria tabaqueira dos Açores e da Madeira. Não têm dados nenhuns. Não têm dados concretos, não têm um estudo, não se preocuparam, não cuidaram. O Sr. Ministro está a segredar-lhe ao ouvido, porque ele não intervém, mas com certeza que está a dizer coisas bastante relevantes. Não cuidaram, não se preocuparam de ter o conhecimento de qual o impacto sobre o caso específico dos Açores e da Madeira. Depois, claramente, a transposição da diretiva, no seu espírito proibicionista, vai muito para além daquilo que era previsto na diretiva. Portanto, há uma carga forte, assumida, sobre uma vertente proibicionista relativamente aos locais de venda e aos locais de consumo de tabaco. Tudo bem, Sra. Ministra, mas o mais importante não é isso. O mais importante é a vertente da prevenção e o acesso aos cuidados, às consultas, aos tratamentos, a não com participação de medicamentos que são aqueles mais usados e ditos como mais eficazes, ou seja, tudo aquilo que é mais fundamental e mais importante para evitar que as pessoas fumem e fazer com que as pessoas larguem o tabaco. Isso aí, o Sr. Ministro, ele não fala, mas tem aqui uma declaração sua, Sr. Ministro, faz parte deste pacote de medidas, a intensificação da capacidade de resposta do SNS com a generalização das consultas de cessação tabágica nos cuidados de saúde primários e nos cuidados hospitalares. Isto foi o senhor que disse, Sr. Ministro, o senhor não fala, mas disse isto. E o que vamos verificar é que as consultas diminuíram 4,8%, e se formos a anos anteriores, a diminuição ainda é muito maior. Os locais de consulta e de apoio intensivo baixaram mais de metade, e essa, Sr. Secretário de Estado, é a parte que eu acho que está manca, francamente, porque é a parte que dá mais trabalho, não é? E, portanto, fazer legislação e alterações legislativas é uma coisa. Trabalhar todos os dias com intensidade, com capacidade de decisão, com competência, é claramente bastante mais difícil. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde teve ali uma apreciação relativamente aos fumadores que nós registámos. E que é importante. Importante não estigmatizar nem culpabilizar quem fuma, e muito menos que existe uma atitude persecutória relativamente aos fumadores. E é nesse sentido que o PCP alerta para a importância de que as medidas sejam de facto robustas e eficazes, mas que vão neste sentido da promoção da saúde e da prevenção das doenças. E é nesse sentido, Sra. Secretária de Estado, que lhe quero perguntar as medidas que nós consideramos que são estruturais e que devem de facto ser para aí dirigidas todas as nossas opções, nomeadamente no que tem a ver com a proteção da população à exposição do tabaco. Que medidas é que vê nestas alterações, nós estamos a falar da quarta alteração à Lei 37 de 2007, que medidas é que nesta propostas vêm de facto reduzir e proteger a população dessa exposição ao fumo do tabaco? Outra tem a ver com a necessidade de continuarmos a investir na advertência para os malefícios do tabaco. Onde é que está o envolvimento nesta lei das escolas, de toda a capacitação que nós precisamos de ter da população? E uma muito importante, que tem a ver com o facto de oferecermos ajuda a quem precisa deixar de fumar. E é aqui também que se coloca. Falou do reforço de consultas, mas para quantas consultas? Nós tínhamos em 2019 215 locais de consulta, hoje temos 112. E prevê-se que ainda reduzam mais, tendo em consideração a calamidade que nós temos nos cuidados de saúde primários em termos de acesso aos cuidados de saúde primários. Depois, a comparticipação também. Enquanto é um regime especial de comparticipação, qual é a comparticipação que nós temos para a medicação, tendo em consideração que não temos apoio nenhum nesse sentido? Muito obrigado, Sra.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares. Faça favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos, muito obrigada pelas suas perguntas. Registo que gostou do meu discurso. E deixe-me então dizer-lhe o seguinte. De facto, esta nossa proposta não é uma proposta proibicionista. E eu, no meu discurso, de facto, no meu discurso, eu frisei bem que aquilo que nós pretendemos é regular. Portanto, o que nós pretendemos é, ao diminuir os locais onde é possível fumar, ou ao diminuir os postos de venda e ao equiparar estes novos produtos de tabaco, que são muito mais aliciantes e aditivos, estamos, de facto, a regular para proteger, porque esse sim é o nosso objetivo, é proteger, sobretudo, as crianças, os jovens, do início do tabagismo, da dependência tabágica, que ocorre numa idade muito precoce e que a dependência é, de facto, muito precoce a ser adquirida e, portanto, esse é o nosso objetivo e seguimos não só o caminho que vem sendo feito e progressivo, também é uma lei que prima por ser progressiva, por ter, inclusivamente, atentamos em termos de transição, de normas de transição, que permitem a adaptação de não só